Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move.
Peraí, só um segundo. Só um segundo, pra não dar chabu. Fica aqui quieto, hein? Não é pra latir. É, porque assim, o único jeito dele ficar quieto é ele ficar aqui. Senta aqui, ó, vou te dar um negócio bom pra você deitar, ó que quentinho.
Relaxa.
Relaxa aqui, feita. Sonha com os anjos, faz digestão.
Tira uma soneca.
Tira uma soneca gostosa, tá, filhão? Pronto. Ah, que maravilha. Pronto.
Pronto. Você tá preparada?
Eu tô preparada. É tão estranho, né, falar com a pessoa sem estar vendo ela.
É, né, mas sei lá, é antigo, mas é novo também.
É.
Vamos ver no que dá.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom, meu amor.
Então, simbora, vamos nessa. A minha convidada é atriz, bailarina, cantora, coreógrafa e diretora de movimento. Assina a coreografia de vários musicais da Broadway no Brasil, como Annie, Chaplin, Cantando na Chuva, pela qual ela recebeu os prêmios Imprensa Digital e Broadway World Brasil pela coreografia. Fez também Divas, Garota de Ipanema, O Amor é Bossa, Vingança, que é uma beleza, vi por vídeo, A Madrinha Embriagada, Divertidíssimo, O Médico Monstro, Nunca Ouvi Falar, O Homem Dela Mancha, pelo qual ela recebeu também o prêmio Bibi Ferreira de Melhor Coreografia, entre outros. Como intérprete, esteve em grandes montagens como Chicago, Sweet Cherry, Miss Saigon, Cabaré, Vitor ou Vitória, entre muitos outros. Formada pela Escola de Teatro Célia Helena e em dança por Roseli Rodrigues no jazz e Márcio Ronghetti no balé clássico, ela é convidada para ser banca de jurado dos maiores festivais de dança do Brasil. Como se já não bastasse tudo isso, ela é também professora de Hatha Yoga e Yoga Restaurativa. Ela ministra aulas de jazz há 30 anos em escolas especializadas no gênero, somando ao seu trabalho a consciência do movimento unido à respiração. Nós ficamos um ano e meio nos pegando em cima da jukebox do musical Miss Saigon. Era muito babado e confusão aquela jukebox, você lembra?
Eu lembro daquela jukebox, gente.
História pra contar, né?
Nossa, aquele momento era um momento só da gente ali. Só a gente sabia o que a gente estava fazendo e falando, né?
Ah, era maravilhoso. Aí depois nós tivemos a honra de fazer parte da equipe criativa do diretor Fred Hanson no musical O Médico e o Monstro. Ai, lembrei. Olha, foi isso.
Olha, lembrou.
Minha amiga confidente de cafezinhos na madrugada, ela que é um ícone do teatro musical brasileiro, uma mãe dedicada aos seus filhotes peludos, uma mulher que se move como a água, pensa como o vento, sente como o fogo e é densa como a terra. Eu só poderia estar falando de ninguém mais e ninguém menos do que essa mulher maravilhosa. Com vocês, Kátia Barros.
Deus! Nunca ninguém me apresentou assim, gente. Se move como... Que loucura isso. Depois você escreve, pra não esquecer.
Já tá escrito aqui, eu vou te enviar.
Gente, isso é maravilhoso. Adorei.
Mas foi assim, me veio uma rajada. Foi assim, veio o que me veio. Os quatro elementos me vieram. Quando eu pensei no seu nome.
Ai, que delícia, meu amigo. Que delícia. Porque é muito louco que eu ouvi você falar isso. Eu me lembrei de como a gente já criou coisas juntos no palco, fora do palco, na vida, na natureza, né? As coisas que a gente... Nossa Senhora. Nossa, tô ouvindo sua voz e tô... Parece que eu tô vendo você.
Sabe o que me veio agora, você falou nisso? Você lembra que quando a gente terminou Miss Saigon, eu, você, o Tumura, o Fred, a gente foi tudo pra Maresias? Você
lembra? Então, era exatamente essa imagem que eu tava com ela na cabeça. A gente se transportou para lá os dois.
Sabrina.
Sabrina.
Gente, que loucura.
Tava também o. Ai, gente. Como é que fala? O Nimbo?
O Mauro.
O Maurinho.
O
Nossa,
Nimbo.
tô. Tadinho do.
Arrasou.
Não é que eu esqueci o Maurinho, é que eu tô com a cabeça fraca mesmo de tanta internet que a vida agora é isso. Mas o Maurinho tava com a gente também.
Maurinho Souza estava com a gente.
A gente tem fotos lindas.
Qual que é a sua relação com esses quatro elementos?
Todas. Todas. Aliás, ultimamente tem sido o meu grande olhar, assim, porque eu tenho trabalhado numa desconstrução, sabe? Até dei um exercício para alguns alunos meus esses dias, que eu pedi para eles fazerem uma carta ao desinvento. Aí eles, ah, para quê? Você vai usar no quê? Eu falei, não sei, só faz, porque era coisa minha, né? Porque assim, eu invento as coisas. E aí eu sempre tenho uns cobaias, né? Eu quero saber, tá, pensei numa coisa, deixa eu ver se eu jogar isso lá, o que que acontece?
E da onde
Nossa,
vem isso?
surgiram coisas lindas. Oi?
Da onde vem isso?
Então, essa coisa, desinvento, no começo dessa pandemia toda, eu comecei a mergulhar aqui em casa, nos meus livros que estavam pela metade, continuam, né? Só não estão mais na metade, estão um pouquinho mais para frente. Uns cadernos que eu escrevia, um monte de coisa. Eu tenho milhares de cadernos, assim, que eu escrevo tanta coisa que eu acho que eu levaria uma vida para ler, né? Não ia dar também, mas eu tentei. E aí eu comecei a pensar em desinventar um monte de coisa que eu tinha inventado. E aí foi aí que começou a vir esse lugar assim de desmistificar um pouco arquétipos, coisas que eu sou apaixonada, né? Na verdade, eu sou pisciana, então eu sou muito apaixonada por arquétipos, espiritualidade, enfim, as imagens, coisas que eu misturo tudo, porque isso me inspira. Eu não sou religiosa, mas eu sou uma espiritualista. E aí, eu falei, ai, se eu desinventar tudo isso e reinventar, o que que dá? Aí eu tô nesse lugar agora. Aí eu falei, bom, para eu desinventar tudo, eu tenho que ter alguma coisa que sempre me inspira. E o que tem me inspirado são exatamente os cinco elementos, na verdade, né? Tem o éter também. Então, achei interessante porque tem tudo a ver, que é onde eu tô nesse momento. Olha que louco, você vai falar junto com a pisciana, gente.
Vocês já viram para onde esse papo vai hoje, né? E o que é o quinto elemento? O que é o éter?
O éter é tudo aquilo que envolve que a gente não vê, é o espaço, né? Porque a gente olha e pensa que o espaço que está entre a gente é o vazio, né? Esse vazio que está entre tudo não é um vazio, na verdade é um cheio. E é tudo que permeia, né? Toda essa teia que liga tudo, que liga todas as coisas, que equilibra todas as coisas. Então, eles dizem que o éter é esse elemento que, entre aspas, é chamado de espaço, que a gente acha que é vazio, mas na verdade é cheio.
E Kátia, como é que a gente faz para usar todos esses significados, essas imagens e traduzir isso para o físico, para o corporal, para a prática?
Ah, eu tenho aprendido que trabalhando a consciência de tudo, assim, a consciência exatamente de que todas as coisas têm um equilíbrio, né? Porque, que inclusive é uma coisa que eu também estou trabalhando, que é, eu sempre falei muito sobre a ponte, né, para os meus alunos, eu não consigo, eu não sei o quê. Eu falava, gente, se vê do outro lado, né? Se vê na outra margem, pensa numa ponte, atravessa ela. E eu sempre falava de travessia, 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 travessia. E aí, agora, nesse momento, por tudo isso, eu cheguei num momento de um processo, de um trabalho, em que esse processo chegou no ponto dessa ponte, dessa travessia. E aí surgiu uma provocação assim para eu pensar, não dos dois lados da margem, mas pensar que no meio, entre dois lados, existe um lugar. E esse lugar a gente sempre pensa como passagem, mas ele talvez não seja uma passagem, ele seja um lugar que sempre esteve ali e a gente nunca enxergou. E eu acho que esse lugar se chama consciência. Então, se conscientizar de que você tem todos esses elementos como a seu favor e como o universo, né? Porque o universo consiste de tudo isso. Entender que se você é tudo isso, tudo que está à sua volta tem os mesmos elementos, que tudo está conectado, que tudo está interligado. E eu acho que trabalhar essa mente não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que está inerente, que ela está aí, que ela existe, que é real. Então, eu acho que consciência é a ponte, é o lugar em cima da ponte. Aquilo que você passa todo dia para lá e para cá e nunca vê, mas ela está aí.
Que geralmente é o que a gente faz na vida, né? A gente faz o mesmo caminho todo dia e não repara nos detalhes, nas coisas que estão à nossa volta. Você pode também, a gente pode fazer uma, comparar essa ponte, esse caminho do meio, essa passagem como um certo equilíbrio.
Sim. Eu li uma coisa esses dias que eu não sei onde é que tá, porque eu leio muita coisa. Que diz que o caminho que sobe é o mesmo caminho que desce, né? É a mesma estrada. A estrada que vai é a mesma estrada que volta. Então, eu acho que é por aí, essa observação.
Aquela história da flecha, né? Que você aponta para fora. A flecha que você aponta para fora é a mesma flecha que você está apontando para dentro.
Nossa, a gente. Sabe, você falou isso, é porque me lembrou? A gente comendo aquele saralho, lembra? Naquele
Faralho.
boteco. Você lembra daquele boteco, uma vez a gente,
Na
domingo
esquina.
à tarde,
Uhum.
que tinha um negócio que era uma picanha no sal. Eu ainda comia carne, eu não como mais carne. E que ela vinha borbulhando, chamava saralho, lembra?
Porque era uma carne louca com alho, né?
Era com muito, na verdade era um alho com carne, não era uma carne. E aí você falou isso, eu lembrei que a gente ficava comendo isso, tomando cerveja e falando dessas coisas, né?
A gente é.
Já era louco, só tô um pouquinho pior.
Não, quando você fala em desconstrução, eu penso, foi o que eu. É o que eu tenho feito da minha vida inteira, né? Por isso que eu não me encaixo em lugar nenhum. Porque eu não consigo me construir para me encaixar. Acho que eu tenho talento em me desconstruir. Sabe?
Sim.
Ah, é assim que faz? Então não quero. Quero fazer de outro jeito que eu ainda não sei como é que é. É esse caminho que te instiga, Kátia.
Ah, eu acho que esse caminho tem a ver comigo também, amor, porque eu também nunca quis fazer nada que tá aí. E não é que eu nunca quis, porque, tipo, eu sou resistente. Pode até ser, né, também. Mas não, não é com esse pensamento. Acho que eu nunca fiz porque nunca me chama, nunca me encanta, não me dá vontade. Então, essa questão de desconstruir pode ter a ver. Inclusive, até pensando nisso agora, porque você falando, porque todas as coisas que eu leio, que eu estudo, eu estou o tempo todo tentando encontrar várias formas de uso. De experimentar aquilo, sabe? Então, eu estudo yoga, eu fico tentando experimentar isso dentro de um processo criativo, mas de uma outra forma, e aí misturo isso com outras coisas, e eu vou assim, eu vou experimentando, juntando, fazendo várias, sei lá, várias
Conexões.
conexões, várias teias, vários tapetes com isso, sabe?
Vai tecendo um novo tecido, né? Uma nova coisa.
Eu não gosto de copiar, eu não consigo nem me copiar.
É uma vez. Pegou, pegou, não pegou, vai ser diferente.
Nossa, pegou, pegou, me pegou, sai diferente. E eu lembro que teve uma vez só que eu fiz dois espetáculos ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo não. Fiz dois espetáculos seguidos que era numa escola que eu dei aula durante 10 anos, lá em São Bernardo. E sempre tinha um espetáculo de final de ano que era muito grande. E a gente fez Grease. Aí no ano seguinte, o diretor pediu pra gente fazer Grease de novo. E aí ele falou: ah, é fácil, já tá pronto, é só fazer. Imagina que eu fiz igual. Era praticamente, ó, 90% eram os mesmos alunos, né? Entraram outros novos depois. Mas eu não fiz igual, ficou completamente diferente. Era o mesmo cenário, era o mesmo tudo. Eu não fiz igual, não consegui. A única coisa que eu consegui fazer igual, porque não era minha, que até você citou no meu currículo, que Chaplin, a coreografia é do Alonso Barros, né? Eu fui assistente de direção no Chaplin. E aí, 3 anos depois, a Cláudia resolveu remontar Chaplin. E um musical gigantesco, uma coisa complexa, assim. E o diretor é um argentino que mora em Londres, e ele não podia vir. Então ela falou: Kátia, você acompanhou o processo, queria que você levantasse. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Tipo, remontar um espetáculo igualzinho. Claro que, graças a Deus, 90%, quase 90% do elenco era original, só que já tínhamos passado 3 anos. E você sabe, né? Musical, e o cenário, e umas plataformas que tinham que se conectar. E assim, não tinha swing, todo mundo movia todos os cenários e tinha, nossa senhora, amor. Olha, depois que eu consegui fazer aquilo, falei, deu a minha de nada.
Pode mandar o que quiser.
E foi a única coisa que eu consegui fazer na íntegra. Igual.
Você ficou
Porque a.
orgulhosa de você mesma? Ou você
Eu
pensou
fiquei.
nunca mais?
Não, olha, vou te falar. Eu tive duas experiências com Chaplin. Um de ser. Eu fui assistente de direção e depois eu fiquei como diretora residente, né? Foi a única vez na minha vida que eu fui diretora residente. Isso eu falei que nunca mais eu quero fazer. Porque
Bem-vinda ao
é
meu
muito.
mundo, Kátia Barros.
É uma. Você já foi diretora residente,
No
né?
Médico
Tudo.
Monstro.
Nunca mais na minha vida. Eu achei a pior coisa do mundo. Quando acabou, eu fiquei 6 meses fazendo terapia porque eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. Eu tive que fazer. Nossa Senhora. Agora, foi menos. Foi muito pior, porque quando eu remontei, eu fiquei, nossa, eu fiquei, como diz, com a na mão, né? Só que eu tinha uma equipe gigante, eu tinha uma equipe maravilhosa, eu pude escolher a minha equipe, eu tinha todo mundo confiando ali, eu não estava sozinha. E foi ótimo, eu remontei, pá, e aí tinha outra diretora residente que ficou tomando conta, porque eu não fiquei tomando conta de nada. Que eu não queria repetir essa dose, né? Eu não senti dificuldade em remontar, mas eu senti dificuldade em ser diretora residente. Porque, Nossa Senhora, porque todo dia você é um prêmio, né? Você não sabe o que pode acontecer.
É.
Você não tem um
E eu acho que
controle.
também o desafio é outro, né? Eu acho que foge um pouco aquilo que você veio para ser. Tô aqui pensando nisso agora, tá?
Concordo
Porque
que é
depois o diretor residente, ele é uma peça técnica ali, né? Mais do que criativo. E você é a criatividade personificada.
bonitinho.
Mas é verdade, você cria. Esse é teu verbo, criar. Você não se conforma com o que já existe. Já existe, ok. Te serve como instrumento para o que vem depois.
E é engraçado, né, pensar que a gente é criativo e que o que nos move é o desinvento, né?
E aí,
Parou para pensar.
como é que faz isso justamente num sistema que adora uma coisa sistemática, que é um teatro musical? Como é que você encontrou esse lugar, o seu lugar? Como é que funciona o teu processo coreográfico dentro dessas obras?
Eu acho que eu tive bastante sorte de trabalhar com diretores diferentes que me provocaram em lugares diferentes. Essas provocações no começo eram bem difíceis, assim, porque eu não tinha receio de errar. Na verdade, eu não pensava muito nisso. Eu só queria poder ter liberdade. E eu acho que todos eles, do seu modo, me deu essa liberdade. E me deram também ou referências ou de alguma forma se conectaram em algum lugar de mim, assim, tipo, alguns tinham sensibilidade para entender que não adiantava me tratar de tal maneira, tinha que dialogar, entendeu? Mesmo que você não tenha uma referência, mas a gente pode dialogar e a gente, né, você pode me pedir o que você quiser que eu vou buscar. Se você me der uma tarefa meio maluca, assim, tipo, eu vou adorar fazer e talvez vai dar certo, talvez não vai, a gente vai ter que refazer. A única coisa que me bloqueia é quando alguém tenta que eu faça alguma coisa com a cabeça dela. Tipo, sabe? Isso é muito difícil. Tipo, porque aí a pessoa nunca vai ficar satisfeita. Porque na verdade ela quer fazer, só que ela não sabe como fazer e ela fica tentando que você ponha a mão por ela, sabe? Tipo, vou fazer um bolo. Aí eu falo pra você, não, mas você vai fazer o bolo e eu vou te dizer como você faz. Agora põe, não, 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 você tá mexendo por baixo, não mexe assim. Não, 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 tá errado. Você, sabe essas coisas que as pessoas ficam assim? Ah, isso eu não suporto, isso eu não suporto, isso eu nunca peguei. Na verdade, eu peguei uma vez uma criatura que foi uma figura na minha vida e foi bem no começo e eu tive uma experiência tão doida com ele. Ele é meu amigo até hoje, eu adoro ele. Mas na época eu não tinha essa intimidade. Eu tive uma experiência tão louca com ele que depois daquilo que ele me falou, foi aí que eu ganhei a minha independência. Foi um tratamento de choque. Não sei
Vamos
se eu posso falar.
agradecê-lo, então, né?
Vamos agradecer. Não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas.
Pode, pode. Se puxa a vida, me dá uma vontade de falar um palavrão.
Não, não, não. É que assim, o processo foi muito legal, que eu gosto de contar essa história. Porque eu estava fazendo uma abertura. Eu sou daquelas, né? Foi na mesma época do Magic e o Monstro. Lembra que eu tava coreografando dois espetáculos ao mesmo tempo? E era o outro que eu tava coreografando. Eu coreografava um de manhã e um à tarde. Lembra?
Lembro.
Nossa, foi quando eu comecei a coreografar grandes musicais. Porque até então eu tinha coreografado alguns trabalhos grandes, mas eram mais com infantis. Mas algo que ia ser tipo, ah, eu tava no palco, né? Ninguém me conhecia ainda como coreógrafo. E aí eu lembro que ele chegava sempre à tarde e eu só fazia de manhã, porque à tarde eu ia pro Magic Monstro. E aí todo dia ele chegava, ele falava, mandava que eu refizesse a abertura. Quando chegou na sexta vez, eu pedi para ele chegar mais cedo. Aí eu falei, sentou, fiz assim. Fala, loira! Eu nunca fui loira, né? Eu sou morena. E ele me chamou de loira, só pra me irritar. E aí ele falou assim: deixa eu ver isso aí que você fez. Você não tá acertando, né? Aí eu falava, aí mostrei: ah, isso aí tá muito apolíneo. Eu quero uma coisa dionisíaca. E eu tava sentada assim, olhei pra ele e falei: eu preciso entender o que é que você quer. Ele falou assim: eu quero que você se foda.
Quer dizer,
Eu fiquei tão em estado de choque que a partir daquele dia eu tipo desvirginei. Eu falei: quer saber? Depois que eu ouvi isso, o que mais eu posso ouvir? Aí eu levantei pra ele e falei assim: então tá bom, então você vai se fuder junto comigo, porque você vai chegar todo dia às 9 horas da manhã comigo aqui e vai me ajudar a fazer esse negócio, porque com recado eu não vou conseguir construir, não tô conseguindo fazer o que você quer porque você não tá aqui, então você vai ficar aqui comigo.
Vocês eram amigos, né, Kátia? Só para deixar isso claro.
Não.
Vocês não eram amigos. Você não sentiu isso como um abuso? Você não sentiu abusada?
Senti, não, tanto que depois que eu fui conversar com ele, eu falei, olha, eu conversei com ele, falei, olha, hoje você chegou no limite, eu acho que ninguém merece ser tratado assim, eu não quero trabalhar sendo tratado assim. E aí foi aí que a gente se tornou amigo. Aí ele falou assim, ah, Burá, eu ajeitei, eu não vou falar o nome dele, mas é, e aí ele falou assim, eu sou um bosta, eu sou assim mesmo, eu sou meio ignorantão, mas olha, eu não falei aquilo pra te atormentar, não. É porque é o meu jeito, sabe? Você me desculpa, viu? Você me desculpa, mas ó, pode deixar que a partir de agora, só educação, viu? Vou fazer um esforço. E aí, enfim, aí ele foi tão querido, aí ele se abriu e tudo e tal, o jeitão dele. Era um senhor já, né? E aí aquele dia eu consegui falar, porque era uma coisa que eu não conseguia, né? Eu sempre era uma pessoa que eu não conseguia falar as coisas que eu sentia, eu guardava muito. E aí foi, acho que foi o momento da minha travessia, assim. Porque
Isso
aí eu
vem.
criei
Desculpa.
um outro lugar em mim. Eu, a partir daquele momento, eu não guardava mais nada. Eu falava.
Isso veio da onde, Kátia?
O quê? Isso.
Esse lugar que você se embutia.
Olha, eu sei, porque eu era muito tímida, né? Quando eu era pequena, eu era muito tímida. Eu tinha um lugar muito meu, assim. Eu acho que isso vem da minha infância mesmo, porque como eu fiquei com a minha avó quando eu era pequena, minha mãe ela foi viúva muito cedo. Minha mãe ela se casou e ficou viúva em 4 meses. E ela estava grávida de mim. E enfim, quando a minha mãe, eu tinha 7 anos, minha mãe teve que vir para São Paulo. Graças a Deus ela fez isso, porque ela abriu várias portas, né? E ela descia todo final de semana e tal, mas eu ficava com a minha avó. Então, eu me sentia muito só. Então, eu lembro que eu criava o meu mundo. E eu não queria que ninguém visse nada que eu criasse no meu mundo. Então, eu lembro que eu ficava dançando na sala, eu ficava dançando nos lugares, eu fechava a porta, mas ninguém podia ver. E eu fazia essas coisas. E eu acho que essa história de criar o meu mundo fez com que eu não deixasse que ninguém entrasse. Só que acabou que eu desenvolvi uma arte, né, de criação, porque eu ficava criando, criando coisas, até um dia esbarrar, né, nesse lugar. E aí eu aprendi a me expressar. Só que eu aprendi a me expressar com o corpo, porque eu não precisava dizer. Então eu dançava, eu fazia as minhas coisas, mas eu não falava o que eu sentia nem o que eu pensava. E eu acho que vem desse lugar, provavelmente. Pensando agora, nunca ninguém me perguntou isso, mas eu acho que deve ser daí.
E aí você, quando você entendeu esse lugar, eu acredito que a gente é aquilo que a gente pensa que a gente é, sabe? Mesmo que a gente não seja, a gente acaba se tornando aquilo que a gente pensa. Faz sentido?
É, eu não sei se a gente se torna o que a gente pensa. Eu acho que a gente cria camadas, né? Que depois a gente tem que tirar. Porque a gente pode tentar se tornar várias coisas, pode pensar que a gente é várias coisas, coisas que fazem a gente pensar, coisas que fazem. Que fazem nesse sentido, né? Que o outro faz, mas que a vida faz acontecer, né, durante a nossa caminhada. Mas eu tenho a sensação de que essa caminhada, o sentido dela é em direção àquilo que você é de verdade, sabe? Então, assim, você pode passar uma vida pensando que você é uma coisa porque você pensa, e sim, você cria uma personagem, mas tem um momento em que você percebe que aquela personagem, aqueles papéis, que você cria não são você. Aquilo são só papéis, são só personagens. Você mesmo, né? Aquilo que você realmente sente, que realmente você gostaria de realizar, se você pudesse, tá sempre ali, tá te acompanhando, vai com você para todos os lugares, só esperando o momento de você dizer, ok, vamos lá, vamos tentar.
Eu te aceito.
Eu te aceito.
A gente vai batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça ali.
Eu tenho uma aluna que esses dias me escreveu uma coisa tão linda. Na verdade, foi anteontem, se não me engano. A gente está fazendo um processo criativo e aí a gente está chegando bem no final do processo e eu pedi para que eles me enviassem, né, as descobertas, enfim. E aí ela fez um depoimento que foi não foi só um resultado do processo dela, foi um feedback para mim. Eu estava dando um feedback para ela e ela acabou me devolvendo também uma parte do processo que eu estava criando, né, fora de mim, para mim. E tem a ver com isso. Eu estou falando, eu estou procurando aqui porque eu quero ler o que ela escreveu. Porque o que ela escreveu tem a ver com isso que você acabou de dizer. E tem a ver com esse lugar dos papéis. E peraí, peraí. Ai, deixa eu achar aqui que eu fico nervosa quando eu me perco as coisas, gente. Peraí. Ela ficou até falando.
Fique nervosa não, meu.
Ah, você é um pedacinho. Ah, aqui, ó. Olha que linda. Ela escreveu assim: eu tô sendo eu mesma nesse trabalho. Nesse processo. O que vem na mente eu faço. Eu dou risada comigo mesma enquanto eu faço as coisas e depois quando assisto. E ter essa certeza de que eu não estou inventando alguém para dançar me faz tão bem de finalmente poder ser eu mesma e mostrar um pedaço de mim para as pessoas. Eu sou essa bobona que faz piada com tudo, sonhadora e cheia de imaginação. Sou mulher, mas isso não define a minha alma, porque a alma não tem gênero, como essa personagem da cena.
Uau!
É muito legal isso, né?
É maravilhosa porque ela está falando basicamente de vulnerabilidade, né? E como é assustador a gente encontrar esse lugar.
É assustador.
O caminho, né? O caminho para se chegar nesse lugar que ela cita é assustador. Uma vez que você chega lá, é muito confortante, é muito confortável, é tranquilo quando você entende, não é?
Eu às vezes fico, às vezes não, todos os momentos e cada vez mais. Eu penso, que todos esses processos que eu crio, tanto para o palco ou ou em sala de aula, ou para processos criativos como o outro, né? Provocar o processo criativo do outro, que é uma das coisas que eu adoro fazer. Tudo isso que eu faço é o meu lugar de travessia. É o lugar que está entre as duas margens. É esse ponto de consciência que eu preciso despertar em mim. Por conta dessa mudança que dá tanto medo, né? De não ter nenhum papel, de ser você mesma e falar, tá bom, agora que eu entendi onde eu estou, quem sou eu de verdade, os meus verdadeiros desejos, os meus verdadeiros sonhos, o que eu, não vindo de ninguém, mas o que eu gostaria de fazer. Agora que eu sei, eu posso colocar qualquer papel, eu posso colocar qualquer personagem, que isso não vai mudar quem eu sou. Sabe? E enquanto eu faço isso, eu me direciono para aquilo que é a minha tarefa de vida. Faz sentido?
O que é a sua tarefa de vida, Kátia Barros?
Minha tarefa de vida? Amor. Eu acho que hoje a minha tarefa é de criar novos lugares, dentro e fora de mim.
E aonde é que você quer chegar?
Onde eu quero chegar? Eu quero chegar numa casa na montanha, cheia de paz, passarinhos, muitas árvores. Opa! Um espaço lindo, assim, para poder ter dança, artes curativas, trabalhar com a arte e criação, mas nesse lugar de cura, nesse lugar de liberdade. Eu acho que não é nem mais a palavra cura, é a palavra de liberdade. Eu gostaria de chegar nesse lugar, assim, nesse lugar de fazer isso, por exemplo, que é o que eu sonho fazer, com coragem, tipo, né? Sair desse métier todo em algum momento e fazer isso. Eu já faço isso, só que faço no meio dessa loucura toda, né? Que às vezes isso me tira um pouco a saúde, assim, por conta da aceleração, da cidade grande, da entrega das coisas, né? Faço isso em meio aos projetos que não são meus, eu faço isso também. Não porque eu force, mas é porque eu não sei fazer de outra maneira. Você perguntou lá atrás, os meus processos criativos têm esse lugar. Eu preciso que as pessoas estejam mais despidas para eu poder começar a criar. Eu preciso que as pessoas estejam certas de que elas serão convidadas a participar do processo e não que eu vou dizer para elas onde elas colocam a mão, onde elas colocam o pé. Isso não, isso eu já entendi que não é a minha tarefa.
Essa é a liberdade que você comenta que você gosta de ter dentro do seu processo, é a liberdade que você gosta de dar para os teus bailarinos, para os teus performers.
Gosto, gosto, eu adoro, adoro fazer isso. Eu adoro fazer. Eu adoro contar uma história e dessa história depois eles começarem a mover o corpo. E eu direcionar provocando eles até eles chegarem na movimentação, na forma que a gente possa contar sobre aquilo. Eu adoro mais fazer isso do que dizer, ah, agora você vai fazer uma pirueta e um rondejant e põe a mão aqui, põe a mão ali, faz um passe, ou me imita. Eu gosto bem menos de fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho descoberto que, principalmente na internet, porque agora eu comecei a fazer esse trabalho na internet e eu não estou perto da pessoa, né? Então, as minhas referências são essas. Às vezes eu crio exercícios ou trabalho com exercícios mais na linha somática, e eu estou gostando dessa provocação do corpo, o corpo a corpo, sabe? Assim, da pessoa, não da estética perfeita, longilínea, aprovada, mas a descoberta daquela pessoa de quem ela é, qual é a essência dela, qual é a ancestralidade dela, como ela se moveria se ela não tivesse que se mover daquela forma que ela repete todos os dias. Esse é um lugar novo para mim, sabe? E eu me encanto de ver a pessoa procurando assim esse lugar e quando ela encontra como essa menina, é um despertar, porque a pessoa fala, poxa, eu sempre pensei em fazer isso, mas todo mundo falava que não era bom. E aí eu descobri que outras pessoas fazem isso. Encontrei a minha turma. Que legal, né? Isso aí.
É legal quando a gente encontra uma turma, né?
É verdade. Não, e é engraçado, porque nesses processos, as pessoas, assim, cada um encontra a sua turma em outros lugares. Às vezes eu, tipo, eu falo, nossa, eu vejo uma coisa, eu falo, Filho, você já pensou em tal coisa? Ah, não, nunca pensei. Olha, eu não sou expert nisso, mas eu senti que você tem um pezinho para cá, assim, um dom para isso. Eu vou te indicar umas pessoas. E aí a pessoa fala: Meu, como que eu nunca conheci isso? Como que eu nunca vi? É engraçado, né? Louco, né?
Peraí, essa é aquela história da menina da Alemanha?
Essa é aquela história da menina da Alemanha.
Conta pra gente, por favor, que é
É.
maravilhosa essa história.
É, porque ela começou um processo.
Você tá dando aula pra uma menina na Alemanha.
Eu tô dando aula, na verdade, para 15 pessoas. É um curso de 15 pessoas de vários lugares. E essa menina da Alemanha era uma brasileira, ela já foi minha aluna quando ela era muito jovem. E ela foi para lá um tempo já, já uma mulher madura. E foi interessante o processo dela, porque ela começou. Eu dei a mesma matéria para todo mundo e pedi para que cada um, diante de algumas referências, buscasse aquilo que se identificasse mais. E a partir do que eles me traziam, eu direcionava eles para lugares totalmente diferentes. E toda essa bagagem, esses direcionamentos, fariam com que eles criassem células. Criassem processos de criação. Criassem processos criativos, né? Enfim. Tá de noite, né? A mente vai caindo, eu vou falando besteira, gente. Segura aí. Aí ela começou a querer fazer um processo bem interessante, mas eu tinha achado. Achei que tinha alguma coisa ali que estava meio estranha. E aí eu falei, amiga. Eu vejo que o teu processo, assim, tem um corpo ilustrativo, assim, né? E mais infantilizado. E eu queria entender se é isso mesmo que você quer ou se eu tô enganada, se é outra linha. Se for isso que você quer, tá tudo bem, não tem problema. Se for outra linha, eu vou te direcionar para outro lugar. Você não vai continuar para esse lado, porque eu acho que aí não vai ser legal. Aí ela falou assim: Não, é isso mesmo que eu quero. Eu queria continuar experimentando esse lugar. Aí eu falei: Tá bom, então continua, né? Não é muito a minha praia, mas eu falei, não, então continua, eu quero que você crie mais um pouco. Aí ela continuou criando, eu fui ver, eu falei, meu. Eu falei, você já fez clown? Aí ela falou, não, nunca fiz. Na verdade, eu não conheço muito sobre clown, assim. Eu conheço bem pouco, assim, bem longe. Sempre achei que fosse uma linguagem assim de pessoas que nascem com esse dom, né? Eu falei, assista de novo o seu trabalho, o seu processo. Você tem um pé no clown assim, tipo, incrível. Se eu olho para o seu trabalho com essa lente, ele faz todo sentido para mim. Falei, vou te apresentar algumas pessoas, vou te mandar algumas referências e você me diz. E aí eu mandei, ela começou a ler, ela falou, nossa, Kátia, eu nunca tinha pensado nisso. Caraca, faz todo sentido. Ela falou, porque ela tava no espectro que ela falou, ai, aqui, essa linguagem daqui, eu não consigo me identificar. E aí ela falou, nossa, agora faz sentido. Ela falou, agora eu fiquei com vontade de fazer, de trabalhar processos criativos coreográficos. Eu quero estudar, quero conhecer essas pessoas, não sei o que, né? E ela ficou toda empolgada de novo e falou: Meu, agora eu sabia que tinha alguma coisa que eu precisava fazer esse curso, porque eu precisava de uma direção e eu não sabia que eu tinha isso. Eu falei: Olha para o seu processo tem tudo a ver. E é lindo, porque. E foi isso, porque quando eu olhei, olha que louco, né? Eu olhei e falei: Nossa, nada a ver com o que a gente estava fazendo. Só que aí eu olhei de novo, perguntei, ela falou, não, mas eu quero isso mesmo. Eu falei, então tá. E cara, aí quando eu olhei por essa lente, eu falei, tem tudo a ver. E tem uma outra, cada um deles tem um que foi muito incrível, assim, que ele é do Sul. Ele é terapeuta reichiano, né? Que fala, reichiano, não sei.
Reikiano?
É,
Não.
reiki, Pequeno não, de Haitiano mesmo,
Reich.
que de Reich, eu não sabia que ele era terapeuta haitiano. Ele tem uma escola, bailarinos e tal. Ele já é maduro, assim. E o processo dele começou e eu comecei a mexer, mexer, mexer dentro de uns lugares, trazer a expressão dele um pouco mais, né, direcionada para fora, porque era tudo muito para dentro, muito para dentro. E aí, enfim, eu cheguei perto de um lugar que eu não sabia. Ele tinha tido câncer, ele estava sem dançar há 2 anos e não trabalhava mais, né, assim, com tudo isso. E aí, durante esse processo que a gente começou a trazer ele para fora, né, assim, a expressar mais, ele teve um convite para trabalhar com as mulheres, assim, com o centro de oncologia e tudo e tal. E aí, por conta do processo criativo dele, ele descobriu que a tendência dele, que a inclinação dele seria, e por que não, fazer um trabalho com dança terapêutica e trazer a psicologia haitiana para trabalhar com essas mulheres, para restaurar, né, esse lugar delas, assim. E ele abriu um grupo. Ele estava com boca, ele falou: Kátia, em 3 dias eu abri um grupo, eu tenho 15 alunas, e está sendo incrível. Ele falou: e agora faz todo sentido essa dança para mim.
Você acha que a dança cura? A dança tem esse poder?
Eu acho que sim.
Pela tua
Eu penso que
experiência?
sim. Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque primeiro por mim mesma, acho que sem a dança teria sido bem difícil, para mim. Eu acho que a dança, no geral, assim, ela é libertadora, ela te traz uma conexão direta com o seu corpo. Ela te ajuda a se comunicar com o externo e com o interno. Enfim, a prova disso é que todas as culturas têm sempre alguma dança, tem sempre um ritual que tem dança, né? A dança, ela é um ritual de purificação, eu acho, sabe?
De comunicação com os deuses, né? Porque era assim que se fazia ultimamente, antigamente.
Exatamente, exatamente. É um ritual direto, né? Conectado diretamente, com esses corpos, né, da gente, né? Mental, físico, emocional, energético. Então, assim, é como alinhar os planetas, assim, sabe? Você alinha os seus corpos quando você dança, né? Teu corpo inteiro entra em equilíbrio. A espiral, ela gira mais rápido, você vai para um outro estado. Né? Tanto que, por exemplo, no musical, olha que louco que é, né? A dança, ela é a mais alta das emoções, né? Então, diz que quando a personagem já disse tudo que ela tinha para dizer, ela canta. Depois que ela já cantou toda a emoção que ela tinha para cantar, ela não tem mais como expressar, ela dança. Ou seja, a dança é o nível mais alto da emoção da personagem. Não é incrível?
Que vai além da palavra, né?
Que vai além da palavra, que vai além da palavra, porque a gente dança porque não tem nenhuma palavra que pode explicar o que a gente está sentindo.
E tá ali naquele corpo, tá tudo registrado ali naquele corpo que tem uma história, que tem ancestrais, que tem. Enfim, a gente. É um corpo que carrega tanta coisa e a gente menospreza, né? A gente não para ouvir o próprio corpo.
Não para. Por isso que o meu sonho mesmo é poder trabalhar com a dança nesse lugar, assim. Talvez eu esteja fazendo tudo isso porque eu estou treinando.
Eu vou te dizer uma coisa aqui, Kátia Barros. Do mesmo jeito que você fala para os seus alunos, que você tem essas visões e essas percepções. Eu tô tendo uma aqui contigo agora, hein? Vou te contar assim, ó, no pé do seu ouvido, eu tô achando que vem uma companhia de dança, teatro, dança, Kátia Barros.
Nossa, que lindo, que lindo.
Enquanto a gente conversava, muito me veio a imagem de Pina Bausch comandando seus bailarinos, artistas, e ela ia nesse lugarzinho aí que você gosta de, que a gente gosta de habitar, né?
É verdade. Você
Eu
sabe
acho.
que.
Diga.
Não, pode ser. Seria lindo, assim.
Você tem
Eu
medo
acho que.
dessa ideia?
Então, eu acho que talvez. Quando a gente falou daquele lugar que é tão difícil, né? Quando a gente chega no nosso self mesmo, a gente fala: caraca, como é que eu faria isso, né? Porque a gente não quer fazer. A gente não acredita em métodos, né? Eu não acredito em métodos assim, nesse sentido. Eu acho que o método ele é importante para você achar uma porta, mas aí depois que você entra, você tem que lidar com o que tá ali. E é difícil, né? Ser uma Pina Bausch é bem difícil, porque você tem que ter muita coragem, assim. Eu acho que. Eu não sei se eu tenho essa coragem, eu adoraria.
Mas veja bem, a proposta não é ser uma Pina Bausch, mas é. Eu acho que a Pina Bausch, eu vou ser bem pretensioso agora, mas tudo bem, então não vou ter medo de ser pretensioso. Eu acho que a gente faz parte da mesma turma, sabe? Se eu encontrasse a Pina Bausch, a gente ia dialogar, sabe?
Entendi.
A gente ia
Sim.
falar ali junto, porque a gente ia se entender como artistas. Sabe? Porque quando eu vejo o que ela faz, toca diretamente dentro de mim e eu entendo aquilo. Eu posso não saber fazer. Mas aquilo dialoga com a minha alma, entende?
Verdade. Eu tenho conversado bastante com Fausto, com Fausto, né? Fausto,
Fauzi,
nosso
Ratten.
amigo.
Sim.
Fausto Ratten tá me ajudando aí no processo com uma companhia que eu tô coreografando, que eu tô fazendo tudo online, né? Eu comecei online, porque na verdade era pra ter acontecido antes, mas quando a gente foi começar a ensaiar, chegou a pandemia. E aí a gente não tinha como fazer, porque era um projeto contemplado pelo Fomento, e eu falei, meu, vou ter que começar a fazer online. Nunca fiz, mas não só eu, o mundo inteiro nunca fez, né? Então eu comecei a criar um processo para poder coreografá-los. E agora eu cheguei num outro ponto e eu falei, meu, agora a partir daqui, como é que eu vou fazer? Porque a partir daqui eu preciso começar a construir, né, esse trabalho, e eu não quero que ele seja um trabalho colocado numa plataforma. Eu quero que ele seja em algum momento trazido para o presencial e aí sim eu termine ele. Mas a gente precisa fazer um pequeno prospecto disso, a gente precisa entregar alguma coisa sobre isso. E a gente está estudando o que vai ser essa entrega. E aí o Fausto me falou da arte relacional. Então eu estou agora trazendo, me encorajando também para trazer esse trabalho para esse lugar, que é um lugar uma outra estética, assim. Na dança eu nunca vi nada assim, né? Mas é uma coisa, por exemplo, que a Pina, quer dizer, nunca vi, a Pina fazia isso, né?
Mas
Ela se relacionava com a obra.
Kátia Barros vai fazer, meu amor. Tira todo mundo à sua frente e vai, entendeu? É isso.
É isso aí. É
Kátia
isso aí.
Barros, o que te move?
O que me move? Ai, o que me move é a criação.
Criar criança, criatura.
Tudo que começa com cria. E olha que eu não sou mãe, hein? Só de três
É,
cachorros.
sim, tem.
Eu sou mãe de três criazinhas aqui.
Super mãe.
Super mãe de três cachorrinhos lindos.
Meu amor, eu quero te agradecer profundamente.
Isso, eu que agradeço.
Mas eu queria te dizer que isso não acaba por aqui, porque a gente vai pro YouTube. Então a
Yes.
gente tem mais um restinho aí de conversa, de bate-papo, que eu tenho um outro lado que eu quero também explorar seu, tá bom? Eu sou um explorador de pessoas e é isso que eu faço.
Olha que delícia. Maravilhoso.
Então, gente, se você gostou desse podcast com a Kátia Barros, inscreva-se no canal do podcast, no Spotify, no Apple Podcast. No Apple Podcast você tem você pode deixar sua avaliação e comentário. Vai ajudar a impulsionar o canal para cima e a gente vai poder produzir mais e mais episódios muito legais, como esse bate-papo que a gente teve com a Kátia Barros e que vai continuar lá no YouTube. Então, se você terminou de ouvir aqui, corre lá no YouTube para ouvir a continuação desse bate-papo. Meu amor, falo com você em 5 minutinhos. Te amo.
5 minutinhos, te amo, meu amor.
Um beijo.
Obrigada.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.